בעזרת השם דף חרב חד לדעתו של סוכה, סמוד דף חרב זיין עמוד בית נובץ, נפלו תשומה לינה וטיף שוטלי מדידי. Vimos que perguntaram para Abeliezer uma questão, e Abeliezer não quis responder, porque ele não tinha escutado do seu rabino. O costume de Abeliezer é que ele não ensinava nada que ele não escutou do seu rabino. Mesmo que ele sabia a resposta, ele não queria responder essa pergunta, essa resposta sem ter recebido do seu rabino, porém a questão é Vetifshot Lemididei, ele poderia ter respondido essa pergunta com o ensinamento que ele próprio já ensinou. Ou seja, a questão era, se a pessoa tem uma suká, está em Shabbat e tem sol nessa suká, será que a pessoa pode colocar um lençol sobre o shar ou não? Digamos que pelas leis da suká não teria problema, será que pelas leis do Shabbat teria problema? É proibido construir um recinto no Shabbat, com certeza. É proibido também, aparentemente, acrescentar algo, mesmo que seja algo temporário, num recinto. Será que colocar um lençol sobre o shar é chamado estar construindo um pedaço do recinto, construindo um teto para o recinto ou não? Mesmo que é um teto temporário, também é proibido. E a beleza não quis responder. A questão é que Tiff Shot Lemidi dele poderia responder de algo que ele próprio já ensinou. Detran, como fala a Mishnah, em Maseret Shabbat. Já vimos essa Mishnah em Maseret Shabbat. Vamos revisar. Kaka Halu, com relação a um tempo para a janela. Aparentemente, eles não tinham persianas naquela época. Eles usavam pedaços de madeira para fechar a janela. Fechar a janela de forma que não entre luz. Kaka Halu, com relação a esse fecho. Será que é permitido fechar essa janela no Shabbat? Ou será que está construindo um pedaço da parede? Rabeliezer Omer, fala Rabeliezer, Bisman Shekashur Vetalui Pokekimbo. Se é um fecho que está amarrado à janela, está suspensa no ar, não está encostando no chão, aí é permitido sim fechar, porque uma vez que está suspensa no ar, é parte da casa. Não é algo novo que a pessoa está acrescentando à casa, ela faz parte da casa, que ocasionalmente a pessoa tira da janela, ocasionalmente a pessoa fecha, não está acrescentando nada novo à casa e é permitido. Veim lá, porém, se não está suspenso no ar, amarrado à janela, em Pokekimbo, aí é proibido, que aí a pessoa sim está acrescentando algo novo na casa, mesmo que algo temporário, também é proibido. Vahachamim, o menino fala Hachamim, Benkar, Pokekim. Vahachamim, de qualquer forma, é permitido, mesmo que está no chão, é permitido fechar essa janela, porque conforme Hachamim, é permitido acrescentar algo temporário a um recinto. Então, a questão é, conforme a beleza, que isso seria proibido, também deveria ser proibido colocar um lençol sobre os rar, por que não? Está acrescentando algo temporário ao recinto, como colocar uma madeira na janela, que é algo temporário, é proibido. Falam aqui, não, é diferente. Lá com relação ao fecho da janela, a função desse fecho é para fechar essa janela. A pessoa designa esse fecho para fechar essa janela, mesmo que algo ocasional. Às vezes a pessoa abre, às vezes a pessoa fecha, mesmo que seja por curto prazo. Mesmo assim, a pessoa designa esse fecho para essa janela. Sendo assim, já é mais parecido com um pedaço do recinto. Já o que é designado a fechar essa janela, a fazer parte, fechar essa parede, fazer parte do recinto, lá é mais grave. A varraha, porém, aqui com relação ao lençol, de logo evater, aqui com relação ao lençol, ninguém pega um lençol e designa um lençol para ser um teto de uma suká, uma forma fixa. Mesmo que seja, às vezes a pessoa tira, às vezes a pessoa coloca outra vez, a pessoa improvisou esse teto, não é algo que a pessoa designa para isso. Então, logo, talvez aqui seria permitido, não é considerado que a pessoa está construindo um recinto, seria usar algo que não está designado a fazer parte do recinto, não é parecido com o fecho da janela, então a beleza não tinha certeza dessa alahá e não quis ensinar porque não escutou do seu rabino. Continuando com relação a esse costume de beleza, então a Rabana fala a Braita, mas sempre a beleza aconteceu com a beleza, Shabbat Begalila Elion, que ele estava passando o Shabbat no Galileu, no alto do Galil, uma região, Veshalu Shloshim Alachot Birchot Sukkah. Perguntaram para ele 30 Alachot das leis de Sukkah. Shtemesre Amar Laim Shamat. 12 ele sabia a resposta, que tinha escutado do seu rabino e falou que ele se escutou e ensinou para eles. Shmonasar Amar Laim Lo Shamat. 18 ele falou que ele não tinha escutado do seu rabino, não ensinou a Alachot. Rabi Yossi Rabi Yehuda Omer, Rabi Yossi Rabi Yehuda entendeu diferente o que aconteceu. Chiluf Admarim, ao contrário. Shmonasar Amalem Shamati, 18 ele sim tinha escutado. Shtemestre Amalem Shamati, 12 ele não tinha escutado. Amrulo, falaram para a beleza. Kot Varecha Enan Ela Bipia Shmoa, tudo que você ensina é o que você já escutou do seu rabino. Amalem, falou a beleza para eles. Askaktumi Lomar Davar Shelo Shamati Mibira Botai, vocês estão me provocando, me incitando para eu ensinar algo que não escutei do meu rabino? Agora a Beleza vai falar vários costumes dele que se conectam a esse assunto. Vamos ver na continuação como. Nunca aconteceu que alguém entrou na sinagoga antes que eu. Ele sempre era o primeiro. E eu não dormi no Beit HaMidrash nem muito nem pouco. Eu nunca deixei uma pessoa na sinagoga e sair. Ele sempre era o último a sair da sinagoga. Velosarti sihat chulin, ele nunca conversou nada laico ou na sinagoga. Velo amarti davash lo shamati mipirabi meulam, eu nunca falei algum ensinamento que eu não escutei do meu rabino, nunca. Ou seja, ele disse para eles, explicam os comentaristas, que com certeza ele só vai ensinar a lachot que ele escutou do seu rabino. E mais ainda, não é porque ele deixou de aprender do rabino, que o rabino ensinou e ele não estava lá. Isso fala, beleza, ele era o primeiro a chegar na sinagoga, nunca dormia na sinagoga. Ele nunca conversava nada laico da sinagoga, era o último a sair. E, com certeza, se ele não escutou do seu rabino, é porque o seu rabino não ensinou essa halacha. Não é porque ele foi negligente, e sim porque ele, o rabino não escutou, não ensinou essa halacha. Amru alav al Rabbi Yochanan ben Zakkai. Agora, fala a Gemara sobre Rabbi Yochanan ben Zakkai, que era o rabino de Rabeleza. Que foi de Rabbi Yochanan ben Zakkai que Rabbi Eliezer aprendeu todos esses costumes. Nunca aconteceu que ele conversou algo laico. Estava sempre falando de Torah. Nunca aconteceu que ele andou 4 amot, 2 metros, sem Torah e sem colocar os tefilim. Nunca ninguém entrou antes na sinagoga do que Rabbi Yochanan ben Zakkai, sempre era o primeiro. Nunca dormiu nem muito nem pouco na sinagoga. Ele nunca pensou nada de Torá em ruas não limpas. Nunca aconteceu que Rabbi Yochanan ben Zakkai deixou alguém na sinagoga e saiu antes que ele. Ele sempre era o último a sair. Velo matzo Adam e o Shevet Dome. O único que aconteceu é que alguém encontrou Rabbi Yochanan ben Zakkai sentado, parado. Ele e o Shevet Shone estava sempre sentado e estudando Torah. Velo patach Adam deret e talmidav elahu beatzmo. E o único que aconteceu é que alguém abriu a porta para o aluno de Rabbi Yochanan ben Zakkai entrar. Sempre Rabbi Yochanan ben Zakkai abria a porta de onde ele estava para o aluno entrar. Ou seja, de sua casa ou outro recinto. Velo amar davar, shelo shamam e pirabu meulam. Também Rabbi Yochanan ben Zakkai nunca falou nenhum ensinamento que ele não escutou do seu rabino, que era Hilel HaZaken, como vamos ver na continuação. Velo amar, igia et lamod meit HaMidrash, chus meave psachim ve'arbe yom ha-kipurim. Nunca aconteceu que Rabbi Yochanan ben Zakkai disse que já chegou a hora de sair da sinagoga, parar de estudar. Nunca ele falou isso. Chutz. Fora duas exceções, é véspera de Pesach e véspera de Kippur. Véspera de Pesach tem muitas mitzvot, na época do Beit HaMikdash tinha o Korban Pesach, e véspera de Kippur também existem as mitzvot de comer muito na véspera do Kippur. Na véspera de Pesach também mesmo na Serra do Psachim, existia uma halachá da pessoa ir para casa e fazer com seus filhos, que seus filhos durmam na véspera de Pesach, para eles terem força de aguentar o seder e aprender as, tudo da saída do Egito. E também Rabbi Eliezer, o seu aluno de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele seguia os costumes de Rabbi Yochanan ben Zakkai com relação a todos esses costumes que já vimos. Tanto o Rabbanan fala a Braita com relação a Rabbi Yochanan ben Zakkai. 80 talmidim ayu lo leilel hazaken. Hilel hazaken, Hilel o sábio, que era o rabino de Beit Hilel, da sua yeshiva, ele tinha 80 alunos. Os 30 maiores em nível espiritual, eles têm praticamente o nível de Moshe Rabbeinu, eles mereceriam que a presença divina estivesse com eles como Moshe Rabbeinu ושלושים מהן ראויים שתעמוד להם חמה, כיהושע בן נון. וטרינטה מנוריס, דנטר דזס אויטנטה, estiam praticamente o nível de Yoshua Binun. Eles mereceriam que o sol parasse para eles como parou para Yoshua Binun. Sabemos do livro de Yoshua que Yoshua estava protegendo os Givonim, que fizeram um pacto com o povo de Israel, e guerreou contra os reis do Emori. E Yoshua fala Shemesh beGivon Dom, que o sol pare em Givon para que eles continuem a derrotar o inimigo até o sol se pôr. Então esses alunos mereceriam esse mesmo milagre. Esrim Benonim, e tinham uns 20 intermediários, Gadol Shevekulá e Yonatan Benuzir. O maior de todos os alunos de Hilel era Yonatan Benuzir. Temos a tradução da Torá de Targum Yonatan, de Yonatan Benuzir, era o maior dos alunos de Hilel. Katan Shevekulá, o menor de todos os alunos de Hilel, Rabban Yohanan Ben Zakkai. Era Rabban Yohanan Ben Zakkai. Amru alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. Se conta sobre Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo Yiniach Mikra o Mishnah Gemara, que ele não deixou de estudar nada do Chumash, das Mishnayot, da Gemara, Alachot, as Alachot de Moshe Mitzinai, leis que recebemos leis de Moshe Rabbeinu, que não tem menção na Torá, Ve'agadot, Midrashim, Degduke Torah, são todas as letras que tem a mais ou a menos a Torá que vem ensinar Alachot, ele sabia tudo. Vede do que sofrem todas as leis rabínicas, Kalim vechamurim, os kalvachomer, as deduções da Torá, vexerot shavot, e as xerot shavot, aqueles paralelos da mesma palavra, existem em dois lugares, a xerá shavá, ele sabia todas, tkufot, as épocas é o calendário lunar, que às vezes tem 13 meses, às vezes tem 12 meses, às vezes os meses tem 30 dias, 29 dias, como sabemos, são contas muito complicadas. Vegematriot, ele sabia todos os valores numéricos e o que representam os valores numéricos das palavras, a quemátria. Sihat Malachi Asharet, ele estudou também a conversa dos anjos. Vesihat Shedim, ele sabia também as conversas dos espíritos ofensivos. Vesihat Bekanim, ele sabia também as conversas das palmeiras. Vários comentaristas que explicam o que quer dizer as conversas dos anjos, do Shedim e das palmeiras. Alguém que quer uma explicação mais detalhada, que me mande um e-mail, eu posso responder. Mashalot Kofsim, Mashalot Shualim, ele sabia as parábolas sobre os lavadores e as parábolas sobre as raposas. Tem muitos ensinamentos que pode aprender, como moral de parábolas. Ele sabia todas as parábolas. Davar Gadol e Davar Katan. Ele sabia os assuntos maiores na Torá e os assuntos mais detalhados da Torá, assuntos menores. Davar Gadol, os assuntos maiores, Maaseh Merkavá, é o que está escrito no livro de Yeheskel, Maaseh Merkavá, a carruagem espiritual da presença divina nos mundos espirituais. A presença divina tem uma carruagem e ela transita sobre os mundos espirituais com essa carruagem, essa Merkavá, algo muito, muito profundo. Ele sabia tudo sobre esse assunto. Davar Katan, coisas mais detalhistas, Avaiot de Abai Verava, são as dúvidas de Abai e Rava. Praticamente o que nós estudamos na Gemara, as dúvidas sobre as Alachot, dos Amoraim. Rabban Zakkai já sabia todas essas dúvidas naquela época. Lekayem Asheneemar, e sobre Rabban Zakkai se cumpriu esse Pasuk, Lanchil, o Avai Yesh, Veot Sarotem Amale. Falou o Pasuk, que Hashem vai dar Yesh. Yesh significa ter. Porque isso aqui significa 310 mundos. O valor numérico de Yesh é 310, o Yud é 10, o Shin é 300. Significa que Hashem vai dar como recompensa para os Tzadikim, ou Havai, os queridos de Hashem, os que estudam sua Torá e são pessoas justas, Yesh, 310 mundos. Veotzaroteem Amale. Aparentemente significa que Hashem vai encher esses mundos com as melhores coisas da criação, e também significa para aqueles que têm os seus armazéns cheios de Torá, aqueles que estudam Torá e são justos, aí vão merecer essa recompensa tão grande. E sobre o trabalho de Rabban Zakkai, isso se cumpriu sim. Uma vez que o menor dos alunos de Hilel tinha esse nível espiritual, com certeza o maior dos alunos também tinha esse nível espiritual, tinha estudado todos os aspectos da Torá e também os outros alunos também, que são maiores do que Rabbanim e Chmer Zakai, também cumpriram essa, toda essa lista. Amru alav ab Yonatan ben Uziel. Se contava sobre Yonatan ben Uziel. Beshash Yoshev Verseg Batorá. Como vimos, Yonatan ben Uziel era o maior dos alunos de Hilel. Quando estava sentado estudando o Torá, Kol of Sheporeach alav miyad nisraf. Todos os pássaros que passavam por cima da cabeça de Yonatan ben Uziel se queimavam. Ficam os comentaristas, porque os anjos, que eram, são feitos de fogo, eles se juntavam em volta de Yonatan ben Uziel, tinha uma concentração de fogo tão grande que chegava a queimar os pássaros sobre a cabeça de Yonatan ben Uziel. Isso fala aqui, não é com relação a Hilel, fala o Yerushalmi, que esse fogo atingia uma altura bem maior do que atingia Yonatan ben Uziel. Os anjos, eles vão em volta de do Sadiqim para escutar os ensinamentos de Torá que eles têm para ensinar. Fala a Mishnah, uma nova Mishnah. Mishé Arosho verubobá basuká vishulkanó betoha abayt. Um caso que já vimos no começo da Masterra, da pessoa está com sua cabeça, a maioria do seu corpo no açúcar, e a mesa está dentro da casa. Você tinha uma açúcar rente à sua casa, a pessoa tem sua mesa na casa, e está sentado no açúcar. Será que é válido ou não? Bet Shammai poslim. Bet Shammai fala que ele não cumpre a sua obrigação. O Bet Hillel machshirin. Bet Hillel fala que a pessoa sim cumpre a sua obrigação. Pela Torá, Bet Shammai concorda que a pessoa cumpriria a sua obrigação. Porém, por um receio rabínico, os Hamim invalidaram essa mitzvah. Tiveram um receio que essa pessoa vai acabar indo atrás de sua mesa, ou sua mesa vai se empurrar um pouquinho para dentro da casa, e a pessoa vai acabar saindo da sukkah, comendo fora da sukkah. Porque como cerca rabínica, os caminhos invalidaram essa mitzvah. E Bet Hillel não tem esse receio. Validam essa mitzvah. Continua a Mishnah. Amru laem Bet Hillel e Bet Shammai. Falaram Bet Hillel para Bet Shammai. Lo kachaya maase. Não é verdade o que aconteceu uma vez. Shalhu ziknei Bet Shammai ve ziknei Bet Hillel levakeret Rabbi Yochanan ben Achoranit. Que os alunos de Bet Shammai, os alunos antigos de Bet Shammai, os alunos antigos de Bet Hillel foram visitar Rabbi Yochanan ben Achoranit em Sukkot. O Metzahu Sheher Yoshev Roshó Virubó Basuká. Encontraram que a maioria do seu corpo e a sua cabeça estavam na Suká, Veshulchanó Betoha Abayt, e sua mãe estava dentro da casa. Exatamente esse caso. Velo Amrulo Davar, esses alunos de Bet Shammai e de Bet Hillel não repreenderam Rabbi Yochanan ben Achoranit. Aqui se vê que os alunos antigos de Bet Shammai já concordaram com os alunos de Bet Hillel. Então, falaram os alunos de Bet Hillel para Bet Shammai, que por que estão discutindo ainda nessa discussão se os antigos alunos já concordaram com Bet Hillel? Amru laem Bet Shammai, falaram Bet Shammai para Bet Hillel, Misham Rayada, que lá tem uma prova? O que aconteceu lá foi diferente, fala Bet Shammai. Afhem Amrulo, esses alunos de Bet Shammai sim falaram para Rabbi Yochanan ben Achoranit, Im Kenaita Noek, Lo Kiamta Mitzvat Sukkah Miyamecha, se você sempre fazer assim, comia na sukkah dessa forma, você nunca cumpriu a mitzvah da sukkah. Aqui se vê que os alunos de Bet Shammai sempre discutiram com Bet Hillel nesse assunto, nunca concordaram. Continuamos a nossa Mishnah. Nashim ve'avadim ve'ktanim turim min ha'sukkah. Mulheres, escravos que são goim, um escravo yehudi tem a obrigação de cumprir todas as mitzvot, que seja de um eved knani, um eved goi, ve'ktanim, e com relação a crianças, eles são isentos da sukkah. Vamos ver essas esses alachot na Gemara mais detalhado. Katan shenot tzerich leimu. Uma criança que é independente de sua mãe o suficiente, chayav basuká. Ele tem a obrigação de dormir na suká, comer na suká. Pela mitzvah de chinuch, de se educar às mitzvot, tem essa obrigação. Porém, maase ve'alda kalato shel Shammai hazaken. Aconteceu uma vez que a nora de Shammai, ela teve um filho, o piret tamaziva, e Shammai quebrou o revestimento do teto, abriu o teto de sua casa, Vesiket al-Gabé Amitá, e colocou lá um sraf da sukkah sobre o bebê, Bishvil Katan, para essa criança estar dentro da sukkah. Daqui você vê, conforme o Shammai, uma criança mesmo, um bebê, tem a obrigação da sukkah, diferente do que diz a nossa Mishnah, que somente uma criança que é independente de sua mãe tem a obrigação da sukkah. Vamos explicar isso melhor na Gemara também. Fala na Miná, Nemili, qual é a fonte dessa alahá que as mulheres estão isentas da sukkah? Tentando olhar como falar a breta. Ezrach, ze ezrach. Fala o pasukó, Ezrach, bem estranho, e chamou basukot. todo o cidadão do povo de Israel vai ter que estar morando na Sukkah em Sukkot. Ezrach ze Ezrach. Se a Torá falasse Ezrach de Israel, cidadãos do povo de Israel vão morar na Sukkah, ze Ezrach. Significa qualquer cidadão, tanto homens quanto mulheres. Ha Ezrach, para que a Torá fala os cidadãos, ela fala Kol Ha Ezrach, não fala Kol Ezrach. Significa Leutzi et Anashim. Se a Torá fala os cidadãos, significa os cidadãos específicos. São os homens e não as mulheres. Então você vê que as mulheres estão isentas da mitzvah de Sukkah. Na continuação, qual seria a hipótese que as mulheres estão sim obrigadas à mitzvah de Sukkah? Se Sukkah é uma mitzvah, está seixa asman gramã. Vamos explicar isso na continuação. Kol rabot et haktanim. Se a Torá fala Kol Ezrach, todos os cidadãos, isso vem incluir as crianças. Vamos explicar isso também na continuação, como pode ser que as crianças estão obrigadas a mitzvah de Sukkah. Amarma, disse a Braita, Ha Ezrach leutzi et anashim. A Braita disse que se a Torá falasse Kol Ezrach beYisrael yeshivu basukot, todo o cidadão do povo de Israel vai sentar na Sukkah e incluiríamos as mulheres. A Torá fala Kol Ha Ezrach, todos os cidadãos vão excluir as mulheres. Falando Alemeira de Ezrach benashim ben gavri mashma. Você quer falar que se a Torá falasse Ezrach significa homens e mulheres? Ve'atani, a Braita fala diferente, vimos uma serra etioma essa Braita. Ha Ezrach lerabot et anashim. A Torá fala com relação às mitzvot de jejuar no Kippur e as outras aflições que a pessoa tem que se afligir em Kippur. Te'amrit nafshotechem, ve'kol melachá lo tassu, ha Ezrach ve'agir. O pasuk fala que é necessário jejuar no Kippur, sofrer um pouco no Kippur, se afligir um pouco, proibido fazer qualquer trabalho. Ha Ezrach, o cidadão do povo de Israel, ve'agir, e o convertido também tem essa obrigação. E a Braita diz, Ha Ezrach lerabot et anashim, escutar falar o cidadão, não fala só cidadão, só veio incluir as mulheres. Exatamente o contrário do que a Breta falou anteriormente. A Breta falou anteriormente, escutar falar o cidadão, significa o específico cidadão, que é o homem, não a mulher. Aqui a Breta falou o contrário, escutar falar cidadão, significa o cidadão comum, que é o homem. Ha Ezrach, isso veio incluir também as mulheres, com relação à lei do Kippur, é uma contradição. A Ezrachioshe, Chayavot Beinui, com relação às mulheres que são do povo de Israel, que estão obrigadas a se afligir no Kippur. Alma Ezrach, Gavri Macho, que se vê que Ezrach significa homens. Ha Ezrach significa mulheres também. Uma contradição. Amarava falava que não é uma contradição. Il Retaninu, Vesmechinu Rabanana Kare. Uma dessas alachot, ou a lei que a mulher tem que jejuar no Kippur, ou a lei que as mulheres estão isentas da missão de Sukkah, é uma alahá e Moshe Sinai, uma tradição desde Moshe Rabbeinu que não tem fonte nos psukim. Vesmechinu Rabbanana Kare. Os Chachamim só apoiaram essa alahá e Moshe Sinai com uma indicação do pasuk. Ele não tem uma fonte do pasuk para isso. Portanto, só existe uma forma de explicar esse pasuk a Ezrach. Ou como a Braita fala com relação a Sukkah, que isso veio excluir as mulheres, ou como Kippur, que veio incluir as mulheres. Perguntando na Reikra, Vehei Ilcheta, qual é a alahá da que tem fonte no pasuk? Qual é a alahá em Moshe Sinai? Vetu, uma outra pergunta. Kra lamani. Ilcheta lamani. Por que precisamos ou de um pasuk ou uma alahá em Moshe Sinai com relação a Sukkah? Ha Sukkah, mitzvah da Sechaz Mangrama. Sukkah é uma mitzvah ativa. Cumprir a mitzvah ativamente de morar na Sukkah. Sechaz Mangrama, que não se aplica o ano inteiro. Só em Sukkot, depende do calendário, depende do momento. De como mitzvah da Sechaz Mangrama, na Shemturot, todos nós sabemos que qualquer mitzvah ativa, que depende do calendário, as mulheres estão isentas. Qual seria a hipótese que as mulheres estão obrigadas a mitzvah de Sukkah? Outra pergunta. Yom HaKippurim, Midravidah Amarav Nafka. Essa alahá que as mulheres têm que jejuar no Kippur, já sabemos essa alahá de uma outra, de um outro ensinamento de Ravidah em nome de Rav. Que o quê? De Amaravidah Amarav. Fala Ravidah em nome de Rav. Vechendana de Beira Bishmael. Também está citado numa braita de Shalom de Bishmael. A marca que fala o pastor. Ish ou Isha. O pastor fala, ou homem ou mulher que jurou em falso vão ter um castigo. O que ela fala, homem ou mulher, viramos a página. Ishvakatuf, Isha le Ish le Kol Onashim Shebatura. O que ela fala, ou homem ou a mulher, isso vai nos ensinar aqui com relação a todas as proibições. Existe um Binyan Av daqui. Uma referência de Alachot com relação a todas as proibições da Torá. Assim como com relação à lei de roubar ou jurar em falso, que está mencionado nesse passuco. A mulher e o homem têm o mesmo castigo, a mesma proibição, você sabia com relação a todas as proibições da Torá. Assim como o homem tem a proibição e o castigo, também a mulher tem a mesma proibição e o castigo. A mesma coisa com relação ao Kippur, a proibição de quebrar o jejum. No Kippur, por exemplo, já saberíamos que as mulheres têm que cumprir essa proibição, porque a Breda fala que estamos de um passuk para nos ensinar essa halachá, a Ezra, bem incluindo as mulheres. Fala Gemara, Amar vai falar bem. Leolam Sukkah Ilcheta. Na verdade, com relação à lei da Sukkah, é uma halachá de Moshe em Sinai. Isso é halachá que as mulheres estão isentas de morar na Sukkah em Sukkot, é uma tradição desde Moshe Rabbeinu que não tem menção no passuk. Pensaríamos que seria obrigada a mitzvah de Sukkot, mesmo sendo uma mitzvah da Sechaz Mangamá, por quê? Ve'itzer, precisamos desse passo. Saca da Dachamina, porque poderíamos pensar diferente. Teshvu, que ele está duro. Tra fala, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Vimos nos abimos anteriores já, que os Kronim falando Teshvu, é necessário morar na Sukkot, que ele está duro, como a pessoa mora na sua casa. Madira Ishveishto. Assim como na casa da pessoa, a pessoa normalmente mora com sua esposa. A Sukkah Ishvishto, também com relação à Sukkah, deveria ser a mesma coisa. A mulher tem que morar na Sukkah com o marido. Kamash fala nisso, a Breda fala que não. A Lachai Moshe Mishra diz que não. As mulheres estão isentas da mitzvah de Sukkah. Rava Amaral fala uma outra novidade. Itzri, reconhecer esse passo presente. Essa Lachai Moshe Mishra é apresentar as mulheres na mitzvah de Sukkah. Sabe cada caminho que poderíamos pensar diferente? Yali, Chamisha, Sar, Chamisha, Sar, Mechagar, Matzot. Vimos essa Gzera Shavá, Jalos da Pim. A Gzera Shavá de Chamisha, Sar, de Sukkah, e Chamisha, Sar, de Pesach. E tem sido natural que no dia 15 de Nissan começa a Pesach, no dia 15 de Tishrei começa a Sukkot. E os caminhos entenderam que existe um paralelo entre Sukkot e Pesach. E elas dividem a Lachot. Poderíamos pensar que é a mesma coisa com relação às mulheres, que o quê? Male alá nashim chayavot. Assim como lá com relação à mitzvah de comer matzá, na noite de Pesach, as mulheres também estão obrigadas, vimos uma serra de psachim, isso em extenso. Afka nashim chayavot, também aqui com relação à sukkah, poderíamos pensar que elas estão obrigadas também a morar na sukkah. Kamash, isso fala aqui o passu, a lachai moshem mitzvah, que elas estão isentas de morar na sukkah, que é diferente com relação à sukkah. Agora que falamos que essa lacha, que as mulheres estão isentas da mitzvah de Sukkah, a malacha é Moshe Sinai, criar lama ali, porque a Torá tem que falar Kola Ezrach? O que a Torá veio incluir com essa palavra Kola Ezrach? Assim como a Torá veio incluir com a Ezrach, incluir as mulheres da mitzvah de jejuar no Kippur, deveria incluir também algo com relação a Sukkah, o que a Torá veio incluir com o Pasuk Kola Ezrach. Fala Maralei Rabot et Agirim. Veio incluir os convertidos. Também os convertidos têm a obrigação da mitzvah de Sukkah. Por que podemos pensar que os convertidos estão isentos, se eles estão obrigados a qualquer mitzvah da Torá? Saka da Tachamina, que podemos pensar diferente. Ha Ezrach be Israel, Amar Rahman. A Torá fala Kola Ezrach be Israel, Shvu Basukot. Qualquer cidadão do povo de Israel, vai estar morando na Sukkah. Podemos pensar que somente é um cidadão que nasceu já do povo de Israel. De nascença ele já é um cidadão do povo de Israel. Não é alguém que entrou no povo de Israel como um convertido. Veloi Tagirim. Podemos pensar que um convertido está isento da mitzvah de Sukkah por não ter nascido Yehudi. Kamash vai se tornar a falar que não. Também o convertido tem essa obrigação da mitzvah de Sukkah. Continua, Mara. Yom Kippurim, com relação a Kippur, que falamos que é um passo que fala que as mulheres estão obrigadas a jejuar no Kippur. Pergunta, me dirá vida amarav nafka, já aprendemos esse conceito de vida amarav, que Ishvah, Katub, Ishah, Leish, Trafah, Ishah, Ishah, estão no terceiro castigo com relação ao juramento em falso. Já sabemos que as mulheres estão obrigadas a qualquer proibição da Torá e também qualquer castigo como um homem. Por que podemos pensar que as mulheres não têm que jejuar no Kippur? Não entendemos bem o que a Breta falou. Precisamos do passo para nos ensinar que as mulheres estão obrigadas a jejuar no Tosefet Yom Kippurim. No pequeno acréscimo que temos que acrescentar ao jejum antes do jejum começar. Ou seja, vimos em uma série de Yomá, no Dav Pei Alef, que eles começaram o jejum um pouco antes do pôr do sol da entrada do Kippur. Porque o passo fala que eles começaram a jejuar no dia 9 de Tishrei, é uma pergunta que não é verdade o jejum é no dia 10 de Tishrei, fala que Maré Maseret Yoma, que necessário o jejum era um pouquinho no dia 9 de Tishrei. Um pouquinho antes do pôr do sol, necessário o jejum um pouco, isso é uma Tosefet Yom Kippurim. Assim como é necessário fazer Tosefet Shabbat ou Tosefet Yom Tov, começar o Shabbat um pouco antes do pôr do sol da sexta-feira, um pouco antes do pôr do sol da véspera do Yom Tov, assim também é necessário começar o jejum um pouco antes do Kippur. Então, veio o pastor falar que também as mulheres têm essa obrigação. Sabe que é da terra que poderíamos pensar que elas estão isentas. Por quê? Uma vez que a Torá fala com a santa Tosefet Yom Kippurim, não existe nenhuma proibição de comer nesse momento. Não existe também nenhum castigo para alguém que come nesse momento. Existe uma mitzvah ativa de cumprir essa halakha de enjoar nesse momento. É diferente, é uma mitzvah ativa, não uma proibição. A Torá fala, não coma no Tosefet Yom Kippurim. A Torá não fala isso. A Torá fala, jejue no Tosefet Yom Kippurim. É uma mitzvah ativa. Claro, podemos pensar que as mulheres não têm essa obrigação, mas que é uma mitzvah ativa. Mitzvah tase, shazman grama, que depende do calendário. As mulheres estão isentas dessas mitzvot. Podemos pensar que elas estão isentas dessa mitzvah de Tosefet Yom Kippurim também. Kamash, quando você fala o passo que não. Haezrach, também as mulheres têm essa obrigação do jejum do Kippur perfeitamente. Também Tosefet Yom Kippurim. Continua a marmar. Fala a Braita anteriormente. Kol, lirabot e taktanim. Isso que eu quero falar. Kola Ezrach ben Yisrael Shvuba Sukkot. Todo cidadão do povo de Israel vão morar na Sukkot. O que eu ia falar com Kola Ezrach? Todo cidadão. Já incluímos os convertidos. O que podemos mais incluir com o todo? Fala Breita Lirabot e Taktanim. Veio incluir as crianças. Pergunta Mará Veatna, na Mishnah fala diferente. Nashiva Avadim, Bektanim, Turim e Nasukkah. Mulheres, escravos, goim e crianças estão isentas da mitzvah de Sukkot. E aqui a Breta fala que estão obrigados? Lokash não é uma contradição. Kambe katash egi alechinur. Kambe katash elo egi alechinur. Tem duas coisas diferentes. A Breta fala que as crianças estão obrigadas. São crianças que já estão independentes de sua mãe. Aí estão obrigadas a mitzvah de sukkah. Você fala a Breta. A Mishnah fala que as crianças estão isentas da mitzvah de sukkah. São crianças menores do que a cidade de estar independente de sua mãe. Pergunta... Katash Egiya Lechinuch Midirabanah. A lei que uma criança que já é independente de sua mãe, já chegou no momento do Chinuch, de se educar na mitzvah de Sukkah, é uma lei rabínica. A mitzvah de Chinuch é uma lei rabínica. A Braita fala que existe um passo Kola Ezrach, todo cidadão vai incluir essas crianças. Aparentemente seria uma lei da Torá, falando aqui não. Midirabanah, essa lei é uma lei rabínica. Vekras Machta Be'almon. E esse passo que é uma smachta, um apoio que os chamim se apoiaram nesse passo. Para ensinar essa halakha rabínica, muitas vezes os chamim pegam um pasuk e apoiam uma halakha rabínica no pasuk. Mesmo que esse pasuk não é a fonte para essa halakha rabínica, ao contrário, os chamim já montaram essa halakha rabínica e apoiaram no pasuk. Portanto, aqui também é a mesma coisa. Fala, katat she'eno tzedich le'imu. Fala a Midrash Mishnah, qual é uma criança que não precisa de sua mãe mais, está obrigada a mitzvah de sukkah. Como parece uma criança que não precisa mais de sua mãe? Toda criança precisa de sua mãe em certo aspecto. Fala os alunos de Rabiana, toda criança que vai no sanitário e se limpa sozinho, não precisa de sua mãe para isso, já é independente de sua mãe, está obrigado a precisar de sukkah. Assim temos que ler na Gemara, toda aquela criança que acorda e não chama sua mãe é independente de sua mãe o suficiente para estar obrigada a mitzvah de sukkah por lei de Rinu, como vimos. Pergunta Magdolin Namekar, também crianças grandes também chamam sua mãe quando eles acordam? Não é verdade que uma criança só é independente de sua mãe se ela não chama sua mãe? Também crianças grandes têm isso. Temos que explicar melhor. Toda criança que acorda e não chama desesperadamente a sua mãe, ima, muitas vezes é uma criança já independente o suficiente para a mitzvah de sukkah. Se ele chama a sua mãe de forma calma, então ele já é chamado independente. Se ele chama a sua mãe de forma desesperada, aí ele já está dependente de sua mãe ainda e está isento da mitzvah de sukkah. A Mishnah continua dizendo, aconteceu uma vez que a nora de Shammai teve um filho e o Shammai fez uma sucá para esse bebê. Pergunta para a Maaser Listor, a Mishá traz um acontecimento para contradizer o que ela disse? A Mishá disse que somente uma criança que é independente de sua mãe está obrigada a sucá. E aqui fala a Mishná que o bebê está na sucá. Hasui mehastra be'achikta. Está faltando um pedaço da Mishná, temos que completar. Vê Shammai Mahmir, Shammai discute com Rahamim. Shammai fala que uma criança mesmo menor do que essa idade de independência de sua mãe está obrigada a sucá. Como um bebê, mesmo um bebê tem a obrigação de sucá, fala aqui a Gemara, e por isso Shammai fez essa sucá. Uma cena que também aconteceu uma vez, Viadakala Toshe Shammai Azaken, que a nora de Shammai Azaken, Shammai o sábio, teve um bebê. O Perret Tamaziva, ele tirou o revestimento do teto, Vesiquei Halamitá e fez um Shar, Vishpilakatá, por causa desse bebê. Então Shammai discute com o Rahamim. Rahamim fala somente uma criança independente de sua mãe tem a obrigação de sucá. Shammai diz que não, mesmo antes disso tem a obrigação de sucá. Aparentemente o Shammai não obriga o pai a educar um bebê às mitzvot. Somente existe uma certa idade para começar a educar as crianças. Fala os comentários que foi me Shammai. O pai tem que morar com os seus filhos na sucá, mesmo filhos que não chegaram à idade de Rinur. Pelo conceito de Teshvuken Tadur. Que a pessoa deve morar na sucá como ele mora em sua casa. Em sua casa a pessoa mora com os seus filhos. Então também na sucá ele vai morar com os seus filhos. Mesmo um bebê. Com relação à esposa da pessoa, falam os comentaristas, por que não falamos a mesma coisa? Mesmo que Shammai fala que está obrigado a morar com os seus filhos na sucá, também deve estar obrigado a morar com sua esposa na sucá. Fala os comentários é diferente com a sua esposa da pessoa. A pessoa não pode obrigar a esposa a morar num certo quarto na casa da pessoa. A esposa tem livre-arbítrio. Portanto, a Torá não obriga a esposa a morar também com o marido na sucá. Porque com relação aos filhos da pessoa, a pessoa pode sim mandar os filhos dele morarem onde ele está. Portanto, a Torá também obriga, conforme Shammai, a Lachana como Shammai, obriga que o pai leve seus filhos para a sucá morar com ele também. A opinião é a Alhaj como Rahamim, que as crianças menores de idade de Renov não têm que morar com o pai na Sukkah, só quando a criança já está independente de sua mãe, como já vimos, tem essa obrigação pela lei de Renov, se educar às mitzvot, se acostumar com as mitzvot. Vamos parar por aqui, amanhã começamos uma nova Mishnah. Nossa próxima Mishnah se trata com relação às situações que a pessoa que está isenta da mitzvah de Sukkah. Por exemplo, começou a chover, quando é que a pessoa pode sair da Sukkah e continuar a sua refeição em sua casa? Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém, amém.